49 do nosso Thiago Sadal, na mesa de som e na central da Paiquerê. Aqui vem Flamengo, tenta de qualquer maneira então trabalhar com o Saúl, não deu pra ele, já vem a roubada de bola da equipe do Palmeiras com o jogador Lucas Evangelista, trabalhou, lançamento feito lá pela ponta esquerda, olha o Verdão, pode pintar mais um, cruzamento feito, ajeitou, bateu a bola pro gol, Paulinho, pra tirar a zica, Paulinho, pra levantar o astral desse camisa 10 da equipe do Palmeiras, que está voltando pro futebol, pro jogo, depois de tantas contusões. Paulinho é o nome da fera, a bola da esquerda, lançamento pro Paulinho, ele ajeitou e bateu pra achar as redes do Flamengo na marca de 49 minutos desse segundo tempo. Paulinho pode ir pro abraço, Paulinho. Paulinho vai cumprimentar a grande torcida do Palmeiras no Maracanã e em todo o Brasil. Paulinho é o nome da fera. Palmeiras 1-2-3, Flamengo 0.
A jogada começou com Emiliano Martínez, que deu um passe na esquerda para o camisa meia dúzia do Jepté, que fez o cruzamento. E o pau fechou. Pau fechou ali depois. E o Paulinho comemorou, mandando a torcida do Flamengo se calar. O camisa número 10 recebeu na entrada da área, dominou com a perna direita de canhota, mandou uma paulada. O Rossi colocou o braço para fazer a defesa, não conseguiu evitar. E aí, amplia o placar, 3-0 para o Palmeiras.
É o 16º gol que sofre o Flamengo, 29º que marca o Palmeiras, o primeiro do Paulinho na Série A.
E o Paulo tá comendo ali com segurança do Palmeiras. Agora, o jogador não pode comemorar do jeito que quer, o Teddy Pérez?
Na verdade é o seguinte, né? Os jogadores do Flamengo acharam uma falta, é claro, o torcedor tá ali, né? O Paulinho é um jogador que foi formado no Vasco, é a cria do Vasco da Gama, enfim, é um jogador que passou pelo futebol carioca, né, um dos grandes adversários do Flamengo, e aí na hora do gol, olha, ele foi lá e mandou a torcida do Flamengo se calar, e aí o Paulinho sai dali, começa a turma do empurra, empurra, chega também por ali o Godoy, que é o preparador físico, também já chega empurrando, os ânimos estão exaltados no Maracanã.
Que isso, rapaz, pau comeu, e tem mais briga ainda. É um
Luiz segura... Araújo, ó. Luiz Araújo tá querendo ir pra cima, ó.
É um que segura o outro que segura um. Olha
lá, o Paulinho tá se justificando, enfim, tá pedindo ali desculpas, falando que é, a comemoração do jogador, né? É muito comum essa comemoração de você pedir pra torcida se calar, ficar em silêncio. É o momento do atleta. Só que daí é uma soma de fatores, né? A expulsão do Carrascal, a situação de alguns lances ali que o árbitro se perdeu. Então tudo isso se tornou um estopim, que só faltava alguém acender, né? E aí o Paulinho foi lá, pediu pra torcida que já estava inflamada com o jogo se calar, e aí os jogadores do Flamengo tomaram as dores e foram pro pau.
É, mas agora vem cartão amarelo pra todo lado, né?
Amarelo Paulinho.
O Paulinho, quer dizer, tá complicado hoje o futebol brasileiro, né? Pra comemorar. Comemorou, pediu silêncio pra torcida, é o jeito dele comemorar, o outro comemora, aí dá um tapa na bandeira do outro time, também é amarelo, quer dizer, que é isso, tá comemorando o Paulinho, rapaz, depois de tanto tempo foi pra rede, então é uma alegria.
É, e o De La Cruz, na verdade, que foi pra cima, e o Léo Ortiz, né? Os dois jogadores. Ele foi lá, comemorou com a torcida do Palmeiras, mas antes ele mandou a torcida do Flamengo se calar. Aí o De La Cruz foi pra cima do Paulinho, depois veio o Léo Ortiz também, o Varela bateu boca, todo mundo, a turma do Deixa Disso foi lá, e depois o Paulinho conversou com o De La Cruz, né? Falou, ó, eu tenho o direito, o Paulinho na leitura labial que a gente conseguiu pegar, ele falou, eu tenho o direito de comemorar, do meu jeito. Só que daí o jogador do Flamengo tomou as dores, né?
O problema é que tá levando de 3, né? É complicado na sua casa, com mais de 71 mil torcedores.
É, essa é a questão, porque assim, acredito que o grande estopim, se bem que o Carrascal levantou a perna demais, e aí o árbitro acabou expulsando. E depois desse lance, já tinha a torcida, a própria diretoria também reclamou da questão do jogador Carrascal. Todo mundo sabia que esse árbitro já tinha apitado vários jogos do Palmeiras, né? Eram 6 vitórias do Palmeiras, ele nunca, todos os jogos que ele apitou do Palmeiras, o Palmeiras nunca perdeu. Então já levantou uma suspeita, a torcida do Flamengo já não queria esse árbitro. E aí a guerra já começou ali. E aí o árbitro expulsando o Carrascal no primeiro tempo. Alguns lances, por exemplo, uma entrada do Paquetá em cima do Giai, ele tomou cartão amarelo. Um lance parecido do Giai, ele não deu amarelo. Então isso aí foi minando um pouco o jogo. Mas é claro, na questão do Paulinho, tem direito de comemorar do jeito que ele quiser. Só que daí, como você falou, né, Augustinho, os ânimos já estão exaltados, a torcida inflama e o jogador dentro de campo acaba recebendo essa carga também que vem das arquibancadas, né?
54, jogo parado. Vai vir mais um amarelinho ali pro camisa 64, o Wallace.
É, o Wallace Ian também recebeu o cartão amarelo, o jogador do Flamengo.
Mais um amarelinho. Vamos pro jogo. Ele vai, deve acrescentar no máximo mais um ou dois minutinhos, né? Porque a confusão durou uns 3 minutos. Vamos ver o que vai dar de acréscimo a mais o senhor Davi de Oliveira Lacerda do Espírito Santo.
E cartão também pro Léo Pereira, né? O Léo Pereira recebe cartão amarelo por causa daquela situação. Enfim, eu não entendi muito porque o Léo Pereira tomou cartão, quando na verdade o Léo Ortiz que foi pra cima, né? Enfim, mas o árbitro deu cartão amarelo pro Léo Pereira, que não tá entendendo nada.
O Tibão é sempre Pai Querer. Você não pode perder a feira de aquecimento e instalações elétricas da Obra Marques. Ducha 4 temperaturas do Lorenzetti, só R$ 59,90. Avenida Tiradentes, 5175, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver em obramarques.com.br.
E o Léo Pereira tá fora do próximo compromisso.
É, e aponta pro meio. O Arthur não deu mais nada. Não quis mais saber de brincadeira, não. Não quis mais saber de futebol, não. David Oliveira. Oliveira Lacerda do Espírito Santo aponta pro meio, termina o jogo no Maracanã. Flamengo 0 e Palmeiras, sabe quanto? 1, 2, 3. O Verdão mais líder do que nunca, Ted.
É, agora os jogadores do Palmeiras comemoram a vitória, se abraçam. Agora os jogadores do Flamengo vão lá, conversam. Enfim, o Paulinho tá comentando a respeito da comemoração. Enfim, diz que não foi desrespeito. Vamos ver aqui se dá pra pegar. Aí, o Paulinho tá falando ali que não teve a intenção de ofender ninguém. Ele extravasou depois de tanto tempo fora. Foi um momento ímpar para ele, essa volta ao Maracanã. E é claro, marcar um gol contra um dos principais adversários do Vasco, da qual ele foi formado, que é o Flamengo. Então assim, tem um sabor diferenciado para o jogador Paulinho, autor do terceiro gol do Palmeiras. Só aguardando os jogadores saindo por aqui, Augustinho, para a gente registrar o que vão dizer os jogadores do Flamengo e Palmeiras nessa derrota do Flamengo em casa, diante de 71 mil torcedores, 3-0 no lombo.
Tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Já já vai começar a reprise do Paiquerê Rádio Opinião no comando do JB Faria, que recebe o jornalista internacional Ariel Palacios. A Paiquerê anunciando para amanhã, 18h30, tem Corinthians e Atlético Mineiro. Jefferson Oliveira vai transmitir com J. Matheus, Sérgio Ribeiro, Nelson Magro e o Valdeir Jorge. Formando aí, Ted, tudo bem, Ted? Tudo
jogadores legal. Ainda vão demorar, Augustinho?
Agora fica termina tudo em, na boa.
Ah, tudo tá legal. Tudo tranquilo. É,
vai desculpa tá tudo aí, certo. Meu amigo.
É. Agora tá tudo. Os ânimos estão mais tranquilos agora. Os jogadores ainda comemoram com os seus torcedores do Palmeiras. Os jogadores do Flamengo já foram embora. Vai demorar por aqui, viu, Augustinho? Vamos.
É, rapaz. Deixa eu falar com o nosso Nelsinho Almagro. Terminou no Maracanã, Flamengo 0, Palmeiras 3. As suas informações no final da nossa jornada, Nelson Almagro.
É, encerrou também São Paulo 1, Botafogo 1, Vitória 2, Internacional 0, Mirassol 1, Fluminense 0, Grêmio 3, Santos 2. Já pela Série B, o Londrina perdeu para o Fortaleza, lá em Fortaleza, por 3-0. Novo Horizontino 2, Ceará 1. E o Juventude perdeu para o Sport por 1-0. Augustinho Pereira.
Bom descanso, bom jantar, um grande abraço pra você, Nelson Magro.
Opa, uma ótima noite, bom descanso pra você também, Augustinho Pereira, pro Ted Pérez, Thiago Sadal e ouvinte da Paiquerê 91,7. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos, até lá.
Falado, trabalho lá, o toque final do nosso Nelson Magro, trazendo umas informações no microfone da Paiquerê. Ele indicou um nome forte para empresas fortes, enfrente os desafios com determinação, conte com a nossa ajuda, Eliticon.
Pega aqui o Varela rapidinho.
11 para 11, nós começamos muito bem. Eles não conseguiam sair da metade do campo deles. Infelizmente, terminamos com 10 jogadores. Aí é difícil, logicamente, eles têm um bom time. Fizeram um gol que a gente podia ter resolvido até melhor. e depois ir atrás do resultado com um jogador a menos vai ser difícil ainda. Nós a toda hora acho que tentamos jogar e no contra-ataque tomamos os últimos dois gols.
Tá aí, portanto, o Varela falando a respeito dessa derrota. Deixa eu ver, amendar aqui. Deixa eu conversar com o Alan que tá por aqui. Jogou muito, fez um dos gols. Paulinho tá chegando, deixa eu ver o Alan aqui. Fez o segundo gol do Flamengo, do Palmeiras. Essa vitória fala em 3 pontos, mas quais o tamanho desse resultado na casa do Flamengo, que tem a circunstância
do campeonato? É muito importante, a gente sabe como esse duelo é gigante. A gente sabe da importância desse jogo, da circunstância que estava se criando também. A gente veio aí de 3 jogos sem vitória. E hoje essa vitória aqui no Maracanã é muito importante para a sequência do campeonato.
Tá aí, portanto, o Alan, né? Teve um recurso para fazer o gol, como é que foi?
A bola, eu caí, eu senti câmera, a bola eu caí. Quando eu vi a bola já estava em cima, eu só pensei em cabeça, fechei o olho, porque eu não vi quem que estava, mas o zagueiro já veio com o pé em cima, eu fechei o olho e cabecei. E fui muito feliz no lance.
Tá aí, portanto, falando do gol, o jogador Alan, autor do segundo gol do Palmeiras. Agostinho.
Futebol é sempre pra querer. Vamos aos melhores e os piores da partida. 0 para o Flamengo, 3 para o Palmeiras. O melhor do Flamengo nessa derrota, hein, Ted?
Olha, vou continuar ainda com o Paquetá, que foi um dos jogadores mais lúcidos do Flamengo. Por isso eu fico com o Paquetá.
Voto também no Paquetá e continuo com o Carrascal, mais fraco do Flamengo.
Ah, foi aquele que foi fator determinante, né? Para cima desse jogo, enfim, a sua expulsão causou um prejuízo muito significativo para o Flamengo.
3-0 para o Palmeiras. Quem foi o melhor? Tá difícil para escolher aí. Quem foi o melhor?
No Palmeiras eu fico com o Alan. Jogou muito o primeiro tempo, né? Apesar do gol, a gente tinha votado no Flaco Lopes, mas no conjunto da obra, por ter sido coroado com o gol, Alan.
O Flaco Lopes também fez um grande jogo. Vários bons jogadores do Palmeiras, um time certinho nos 3-0. Voto também no Alan. Qual o mais fraco do Palmeiras?
Vou ficar, o primeiro tempo tinha falado do Emiliano Martinez, mas o segundo tempo ele voltou bem. Fico com o Arthur, que não fez um bom primeiro tempo, também é um destaque negativo, e tanto é que foi substituído pelo Jefté.
Voto no Arthur também. 0 para o Flamengo, 3 para o Palmeiras. Arbitragem do Espírito Santo, senhor David Oliveira Lacerda.
Bom, ele deixou o jogo correr um pouco, né? Foi se perdendo em alguns lances. Se ele tivesse freado um pouquinho mais com cartões no início, talvez não deixava o jogo seguir da maneira como seguiu. Vamos dizer que foi razoável a arbitragem hoje.
Dou regular para ele também. 0 para o Flamengo, 3 para o Palmeiras. Qual é a nota do jogo no Maracanã, Ted?
Pelo segundo tempo e a movimentação, 6.
Também dou 6 a nota da equipe total para esse jogaço no Maracanã. 0 para o Flamengo, 3 para o Palmeiras. Toque final do repórter Ted Pérez.
O Flamengo volta a campo agora na próxima terça-feira para enfrentar o Cusco pela Libertadores. E no domingo vai receber no Maracanã o Coritiba, sábado às 16 horas. E não vai ter o Léo Pereira para esta partida. Já o Palmeiras vai jogar em casa pela Libertadores, quinta-feira, no Allianz Parque, recebe o Júnior Barranquilla, e depois no domingo, também no Allianz Parque, domingo, a partir das 16 horas, recebe a Chapecoense na sequência do Campeonato Brasileiro da Série A.
Maravilha de trabalho, Ted Pérez, boa noite, bom descanso, bom jantar.
A você também, Agostinho, um forte abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.
Ted Pérez, o seu toque final nessa jornada de 0 para o Flamengo, 3 para o Palmeiras. Os gols de Flaco Lopes, de Alan e de Paulinho. 3-0 para o Palmeiras. O ar da partida, o senhor David Oliveira Lacerda, do Espírito Santo. Estamos fechando a nossa jornada do futebol total de 0 para o Flamengo, 3 para o Palmeiras. Trabalhamos com as reportagens do Teddy Pérez. Trabalhamos com a central de informações do nosso Nelson Magro, a central e a mesa de som da Paiquerê no comando do nosso Thiago Sadal. A equipe total sempre com o comando do JB Faria. Siga com a Paiquerê, a Rádio do Paraná, que o Brasil inteiro conhece. Está chegando a reprise do Paiquerê Rádio Opinião. JB Faria vai bater um papo legal com o jornalista internacional Ariel Palacios. Augustinho Pereira, abraçando a todos, desejando um domingo maravilhoso, um ótimo final de semana. Até mais, tchau.
Augustinho Pereira.
Termina aqui mais uma grande jornada esportiva Paiquerê. Sai de campo a equipe total, liderança absoluta no esporte.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Copel, pura energia.
Deu vontade de uma cervejinha gelada, né? No Oliveiras Bar e Restaurante, toda noite uma promoção imperdível. Amistel só R$ 9,90. E pra acompanhar, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e tibone, prato feito e marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na Quintino Bocaiúva 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood.
Paiquerê 91,7.
Você tem ar-condicionado em sua casa ou empresa? Ele merece a sua atenção. Saiba que é muito importante a realização de manutenção e limpeza do equipamento com frequência. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas e agende a sua visita. Ligue 3326-8484.
Deu vontade de uma cervejinha gelada, né? No Oliveiras Bar e Restaurante, toda noite uma promoção imperdível. Amistel só R$ 9,90. E pra acompanhar, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e tibone, prato feito e marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na Quintino Bocaiúva 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood. Aos domingos aqui na Paiquerê 91,7, às 10 da manhã, Plantão Paiquerê com Rodrigo Linhares. Paiquerê.
No ar. Paiquerê Rádio Opinião. Rádio Opinião. Mais uma realização do jornalismo Paiquerê.
A partir de agora, você acompanha a reapresentação da edição especial do Paiquerê Rádio Opinião deste sábado, 23 de maio. Ariel Palacios lança seu livro em Londrina, Futebol Lado B, Entre Deuses, Dribles, Ditadores e Delírios. Vamos conversar com o jornalista e autor que viveu em Londrina e se formou em jornalismo pela Universidade Estadual de Londrina, hoje correspondente internacional do canal brasileiro de notícias Globo News em Buenos Aires. Ariel também comenta cenário esportivo na América Latina para o programa Redação Sport TV. E, além disso, conversa conosco sobre sua vivência em Londrina, sua paixão pela nossa cidade e a política internacional. JB Faria.
Meus amigos da Paiquerê, um abraço, mais um sábado, mais um Paiquerê Rádio Opinião especial. E hoje, especial, internacional, de um londrinense, e o programa é internacional. Não é isso, Bruno Cardial?
Pois é, e diz que jornalista você não entrevista, você bate papo, então vai ser um bate-papo hoje.
Bate-papo, perfeitamente. Aliás, um jornalista de um nível fantástico, né? E com muita alegria, a gente recebe aqui Ariel Palacios, que Londrina conhece, já esteve na Paiquerê com Rodrigo Linhares, fez um programa num domingo muito agradável sobre futebol, veio esta semana em Londrina para lançar o livro, que aconteceu na terça-feira. Vamos falar sobre o livro, sobre o Ariel londrinense, sobre o Ariel argentino. Prazer em tê-lo aqui, Ariel, muito obrigado.
Eu que agradeço a vocês, ao JB, ao Cardeal. O Cardeal, bom, o Cardeal, nós temos algo assim, e o JB que é uma eminência, é quase o papa do jornalismo da rádio daqui. Muito obrigado por terem me convidado.
Perfeito.
É um prazer enorme.
Bom, a primeira coisa, por que o lançamento do livro em Londrina?
Bom, primeiro porque Londrina é minha cidade, não é? E é um livro sobre futebol, e já que eu sou torcedor do Londrina Esporte Clube, o Tubarão, então, nada melhor do que começar aqui. E eu sempre, quando lanço um livro, dos quatro livros que eu publiquei, 3 foram lançados aqui. Um só não foi lançado aqui, porque só foi lançado em São Paulo, que tinha a ver com futebol também, que era Os Hermanos e Nós, um livro no qual tento desmontar os mitos futebolísticos entre o Brasil e a Argentina, e que foi apenas em São Paulo. Mas todos os outros eu sempre comecei lançando em Londrina. Então, mais uma vez, vim para Londrina na terça-feira e fiz o lançamento.
Que aí foi muito legal, foi muito, muito agradável. Mas, Ariel, antes de nós vamos falar do livro, claro, evidente, e de tantas outras coisas, mas o Ariel londrinense, por que que você veio para... Eu vim para cá, por exemplo, São Sebastião do Paraíso, muito antes, né? Aliás, falar nisso, hoje, 60 anos.
Ia começar por aí. Se fala de nascido em Buenos Aires, num 23 de maio. Parabéns.
Muito obrigado. Hoje, 60 anos, data bom, redonda, marcante.
Que beleza. E é tão bom.
Agora isso. Não vou ter mais que fazer fila, não é? Agora já posso entrar como sua fila preferencial, mas uma grande isso, vantagem.
Mas eu tenho a impressão, viu, Ariel? Isso aí vai ter que mudar. Porque 60 anos...
60 hoje, anos hoje em dia não é nada,
não é,
né?
Não é uma verdade.
Não é o 60... idoso da figurinha lá e curvadinho.
Não, tudo mudou. Tudo nesse aspecto mudou.
Eu me lembro de... Eu recusava com 60, 65, até chegar no 70, eu recusava entrar em fila. Porque eu acho que nem... Agora, bom, hoje já...
Hoje é outra coisa. A gente vê o Dick Van Dyke, lembra do Dick Van Dyke? Né, da Mary Poppins, que ele dançava. O cara fez 100 anos... E tá espetacular. Então, não é os 100 anos de antigamente. É verdade. Né? Tudo mudou nesse aspecto.
Pois é, mas e aí? Um argentino que veio para
brasileiro.
Londrina.
Brasileiro.
Você é brasileiro.
Eu me considero brasileiro. Certo. Como de tantos outros brasileiros que não nasceram no país. Entendi. Né? Como Clarice Lispector. Ninguém fala a escritora ucraniana Clarice Lispector. Sim. Ou Vladimir Herzog, grande figura do jornalismo, que morreu durante a ditadura, que era croata.
Caminho Miranda. Né?
Entendeu? Então, ou Gianfrancesco Guarnieri, o grande ator, que nem fala ator italiano, a Julia Gunn, uma geração mais nova, não é? Então, tantos brasileiros que migraram, né, para o Brasil e que, de certa forma, somos parte de um grupo que tivemos a honra de optar por ser brasileiros, não é? Porque o brasileiro que nasce não faz esforço nenhum em ser brasileiro. A pessoa que vem para cá decide escolheu ser brasileiro. E tem tanta gente querendo ir embora do Brasil, querendo pegar outra nacionalidade, nós optamos por querer a nacionalidade brasileira. Tudo bem, eu era bebê, mas enfim, mas e o Brasil é formado por pessoas majoritariamente que vieram de fora, ou que os seus pais, avós, bisavós, tataravós vieram de outros lugares. E Londrina, o hino de Londrina, a cidade, o hino da cidade de Londrina, é Londrina, de cidade braços abertos, não é? E que fala fundada por povos de todo o Brasil, mas também de outras nações, né? Então, Londrina tem essa coisa, talvez agora menos, mas antes era muito mais, quando a gente convivia diariamente com pessoas que tinham migrado e fundado Londrina, os pais, avós e amigos meus que tinham vindo de outros países para fundar, ou que tinham chego e vindo direto do Porto de Santos para Londrina, ou que tinham parado, o cara que parava em Jacarezinho, depois vinha, morava anos ali, depois vinha para Londrina, ou o cara que ia para o interior de São Paulo, ou de muitas pessoas que vieram de Minas, o cara vinha de Minas, casava com uma moça que era do Mato Grosso, ou, na direção contrária, gaúchos que subiram, Enio Sen, claro, o fundador da licença, agora, falecido recentemente, pai da jornalista Carla Sen, o Enio tinha vindo do Rio Grande, certo, né? Então, Londrina tem essa coisa fantástica de ser a confluência.
Campos, foi nosso companheiro.
Exatamente.
Que faleceu agora, essa semana, também veio de Pelotas.
Outro gaúcho.
Mas aí, então, modificando a pergunta, o motivo dos seus pais terem escolhido...
Meu pai era engenheiro, elétrico, e nos anos 60 a Argentina já estava estancando, e ele veio fazer uma obra para Villares, no ano 64, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e ficou fascinado com o Brasil, voltou para Buenos Aires, tinha acabado de casar com minha mãe, e falou: olha, temos que pensar em mudar alguma hora para o Brasil, porque o Brasil é o país do futuro, tal, recordando a frase do Stefan Zweig, né? Outro migrante que veio para cá fugindo da guerra, austríaco. Então, eles começaram a pensar nisso, e quando eles mudaram para o Brasil, primeiro São Paulo, depois Londrina, perdão, Governador Valadares no meio, Londrina, eles eram fascinados pelo Brasil, e morreram aqui, em Curitiba, porque depois de Londrina quando eu estava no meio da faculdade, em 85, eles mudaram. Quase sempre são os estudantes que vão embora da cidade dos pais. Eu não. Eu fiquei em Londrina e meus pais é que mudaram para Curitiba. É, e eles nunca pensaram em voltar para Buenos Aires, não é? Até porque Buenos Aires, depois da Argentina, entrou em crise econômica, de crise econômica, não é? Mais de meio século. É, e o Brasil, a gente reclama do Brasil, mas o Brasil era um mar de estabilidade, de certa forma, de previsibilidade, comparada com a Argentina. Muitas vezes as pessoas me perguntam assim, por que a Argentina não faz um plano real? Eu falo, olha, porque o Brasil é o país do consenso, por mais que haja antagonismos, especialmente nos últimos anos, divisões, polarizações, na somatória de dois séculos de Brasil independente, há uma tendência a um consenso, que talvez o brasileiro não perceba, mas que se, quando a gente olha para os países vizinhos, a gente vê que é mesmo um país onde há um certo consenso, enquanto que outros lugares viveram guerras civis, alternâncias do poder muito violentas. A Argentina viveu 50 anos em guerra civil, onde era todo mundo contra todo mundo. Metade do país, ou um terço do país controlado por um grupo, outro terço por outro e outro terço por outro. É, pior ainda que a guerra da secessão americana, onde era metade, sim, né? O Brasil, na realidade, teve rebeliões localizadas. Os gaúchos, por exemplo, tentando a Revolução Farroupilha.
São Paulo.
No Pará, a cabanagem, mas todas coisas muito localizadas, nunca era metade do país contra outra metade, não é? E o Dom Pedro II inaugurou essa forma de consenso, um pouco, né, forçada, mas enfim, mas era um consenso de alternar um gabinete liberal e um gabinete conservador. República Velha, café com leite, Minas e São Paulo, que eram os poderosos, né? E depois Getúlio, criando dois partidos simultaneamente, o PTB, trabalhista urbano, e o PSD, oligárquico agrário. E ele misturava tudo isso. E depois, agora, o Centrão. Para bem ou para mal, é útil para o governo de plantão, seja um governo de uma posição ideológica ou de outra. E na Argentina não existe centrão. Então, quando um governo não tem maioria, termina mal. E terminar mal na Argentina é terminar muito mal. Então, os governos se acostumaram na Argentina a sempre ter maioria. E quando não tem maioria, é o caos, é a crise. Não é? Então, é um fenômeno muito interessante. Então, quando dizem, por que não implementaram um plano real na Argentina? Porque não é possível, devido à falta total de consenso. E os argentinos olham para o Brasil e falam, nossa, no Brasil os políticos são mais civilizados do que na Argentina, porque eles tentam conversar, dar um jeito, né? Às vezes as mudanças são lentas, mas quando as mudanças ocorrem são consolidadas, porque houve um certo consenso para chegar lá. Talvez uns anos atrás era mais fácil e nos últimos 10 anos seja mais complicado, mas perto da Argentina o Brasil é um país fácil, por incrível que pareça. Não, se a gente olha o resto, Peru, 10 presidentes em 10 anos. E também com as suas nuances esquisitas, ao mesmo tempo a economia cresce. Como? Né, se a política é um caos. Então, a gente também tem que... Estava conversando com um grupo de... Na terça-feira com um grupo de estudantes de jornalismo, estava dizendo isso. A gente sempre tem que olhar para a região, nunca olhar com os olhos brasileiros. Né, olhar pensando com a mente aberta, dizendo, em tal país a coisa funciona assim, aqui funciona assado. Não necessariamente o que funciona no Brasil funcionaria em outros países, né? Então é... Mas eu já me desviei muito. Meus pais decidiram vir porque era um momento que o Brasil precisava, era o denominado milagre brasileiro, assim se chamava na época, e o país precisava desesperadamente de técnicos. Então começaram a vir muitos técnicos, engenheiros da Argentina, do Uruguai, do Chile, do Equador, do México, alguns europeus, e meus pais vieram nessa leva e decidiram ficar no Brasil, amaram o Brasil, viraram brasileiros quase que 100%, minha mãe falava com muito sotaque, meu pai também, mas em casa se falava espanhol, mas rigorosamente espanhol, nunca foi portunhol, ou era português ou era espanhol, ou uma coisa ou outra. Então era necessário, e foi isso, e eles adoravam, iam de férias de vez em quando para Buenos Aires, mas adoravam o país, e adoravam Londrina, especificamente Londrina, gostavam muito, muito daqui.
E nessa linha que você fala, eu assisti a sua entrevista emocionada com Pedro Bial, inclusive, falando, sim, da história, né? E você vem fazer jornalismo na Universidade Estadual de Londrina. Mas também, boa parte da sua função como correspondente internacional é sua paixão por história.
Sim.
Qual é o peso aí? História ou jornalismo?
História. Eu diria que eu sou um fascinado pela história, trabalho como jornalista, adoro jornalismo, mas a história me fascina. Isso desde criancinha, quando peguei meu primeiro livro de história que meu avô me deu, um livro que hoje em dia está totalmente esquecido, que é o Outline of History, Esquema Geral de História, do H.G. Wells, que na época foi um best-seller. H.G. Wells, que era um escritor de ficção científica, que fez a Guerra dos Mundos e tal, mas eu fiquei fascinado. E aí acabei virando jornalista. E às vezes meus amigos diziam: bom, Ariel, de certa forma você... Porque eu queria ser arqueólogo. Aí meus pais falavam: ah, arqueologia, isso aos 7 anos de idade. Arqueologia no Brasil, olha, se a gente estivesse no México...
não tem muito o que pesquisar aqui.
Não tem muito aqui, então... Aí depois eu falei: ah, gostei de ser historiador. Isso quando estava quase entrando no colegial. Você vai... Historiador no Brasil... A historiografia mudou muito nas últimas décadas, porque hoje em dia existem... livros de história que são best-sellers aqui no Brasil, mas nos anos 80 não. Então, na visão dos meus pais na época era: ah, você vai morrer de fome, né? Como... Aí eu falei: bom, vou fazer jornalismo. Aí fiz jornalismo, e aí um dia comentando com amigos meus: ah, não fui nem o arqueólogo que queria, nem fui historiador. Mas aí um deles falou: olha, Ariel, sim, você é arqueólogo, você é historiador, porque relatando a história do dia a dia, a gente é historiador, não jornalistas, né? Vocês dois somos historiadores. Por quê? Porque... como é que a fonte de informação dos historiadores, quando alguém vai escrever algo sobre 1930, sei lá, a revolução que levou Vargas ao poder em 30, se recorre a documentos históricos, cartas? Hoje em dia vai ser complicado. Como é que o historiador do futuro vai recorrer ao WhatsApp?
Não tem, né?
Aos e-mails? É. Vai ser complicado. E muitos historiadores também recorreram sempre às hemerotecas. As bibliotecas onde se guardavam, explicando aqui para os mais jovens, né, uma espécie de biblioteca onde se guardam os recortes jornalísticos.
As notícias.
Né? E vão ler no futuro a gente lia nas hemerotecas o que os jornalistas dos anos 30 escreveram. Então, a gente é historiador também, do dia a dia. Aí ele falou isso: você é historiador do dia a dia, sim. E o arqueólogo? Bom, você lida com tanto dinossauro da política, com tanta coisa jurássica, que você acaba sendo arqueólogo também, não é?
Verdade, então... Verdade. Mas e daí um passo para ser, para esse trabalho hoje que você faz, não é, como
correspondente internacional,
como é que foi esse passo? Daqui de Londrina, depois...
Daqui de Londrina fui para Curitiba depois, onde meus pais estavam.
Porque só uma coisa, foi dizer que você falou, né, de Londrina, cidade, uma coisa que é característica de Londrina, às vezes até a gente, eu quando começava em rádio, como radiodifusor, a gente tinha até às vezes uma dorzinha de cotovelo, porque vinha gente de fora para cá, mas era recebido de uma forma. Em Londrina tem isso, é uma cidade totalmente aberta, e isso facilita para aquele que vem para cá.
Exato, muito, 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 muito. E eu, quando eu comecei como... Bom, eu saí daqui de Londrina, me formei, trabalhei uns anos aqui, depois fui para Curitiba, onde meus pais moravam, e dali fui para Madrid fazer o Master de Jornalismo do jornal O País, o principal jornal da Espanha, e também fiz o Master ali e trabalhei ali também no O País. Voltei para o Brasil e aí pouco depois fui para Buenos Aires como freelancer na louca, primeiro para o Estadão em 95, ou seja, 31 anos quase, agora 3 de agosto completo 30 anos lá, e depois em 96, quando inauguraram a Globo News, comecei na Globo News, e um pouquinho antes na CBN, já estava ali colaborando na CBN.
Quer dizer,
também
foi para lá, mas já trabalhando para empresas brasileiras.
Me ofereci como freelancer, aí comecei,
entendi.
Né? E a minha ideia era ficar alguns anos, depois voltar para o Brasil, eu tô lá faz quase 31, né? Então, por quê? Porque nunca falta notícia na Argentina. A Argentina sempre é fecunda.
E olha, que a gente falou aqui sobre contar a história, né? Sua parte historiadora. As últimas décadas, essa que você acompanha, claro que nós tivemos muitas mudanças na América do Sul, né, ao longo da história, mas essas últimas décadas têm sido intensas, né?
Têm sido muito intensas, com coisas que a gente achou que não iam acontecer mais, não é? Por exemplo, há dois anos, em 2024, junho ou julho, não lembro direito, houve uma tentativa de golpe de Estado na Bolívia, mas a tentativa de golpe de Estado raiz, aquele clássico, militares indo até a praça na frente do Palácio Presidencial, exigindo a renúncia do presidente, e depois tentando derrubar um portão do Palácio Presidencial com um tanque. né? Digamos, já fazia muito tempo
que nós íamos lá no Chile.
Agora, o fator adicional era o bizarro, sui generis, que, primeiro, um ano antes, a presidência da República já tinha ido para o quarteirão de trás, onde tinham inaugurado um prédio novo, que é o La Casa del Pueblo, a Casa do Povo, que é um prédio moderno de 20 andares, com heliporto, aquela coisa toda. E esse era o Palácio Queimado, o antigo Palácio Presidencial, que se usava mais para protocolo. Agora o novo presidente está mais trabalhando ali do que... Mas há dois anos, quando aconteceu, e o presidente era o Luiz Arce, o cara não estava mais trabalhando lá. E, no entanto, os militares, com um delay de informação, foram lá, deram errado. Golpe... E aí aquela coisa, foram derrubar então, como os caras não saíam dali, porque não havia ninguém ali, tentaram derrubar o portão. E o problema era que o tanque era alguns centímetros mais largo que o batente do portão. E você dizia, não pode ser, eu tô assistindo um filme do Fellini do Almodóvar. O cara tão tá ignorante, errado. Tentando derrubar um portão com um tanque que é mais largo do que a porta, o cara nunca vai conseguir. O cara batia, pum, batia contra os batentes da porta, pum. E ninguém fala pra ele, olha, não, traz um blindado um pouco mais estreito. Então, vocês dizem, como pode ser uma tentativa de golpe de Estado militar raiz, mas totalmente atrapalhado, que para um filme dos Três Patetas.
Então, e poxa, como até a própria Argentina e as variações que nós tivemos do Brasil, questão mais recente, polarização de extremismo aí, de se disseminando pelo mundo todo, enfim. Quem diria, né, olhando a história, e especificamente nessa época, quando você vai para lá, há 30 e poucos anos, que nós iríamos ter, pós isso, tantas mudanças assim, porque... Se a gente calcular a história do sul da América do Sul, por exemplo, já tínhamos vivido coisa suficiente para ser polêmicos politicamente, mas não, vem ainda outras coisas. Você se considera esse historiador agora contemporâneo, narrando, contando e documentando essa rica história sul-americana que fica para a posteridade?
Eu acho que sim, sem querer dizer, sou um historiador amador, digamos assim, não é? Admiro muito os historiadores, mas eu sou um mero historiador amador que está retratando o que está acontecendo. E que é surpreendente, porque nos anos 80, com a volta à democracia, anos 90, modernização de muitos países da região, a gente achava que essas besteiradas não iam acontecer mais, né? Inclusive o vocabulário dos políticos, havia havido um certo, não digo um total, um relativo refinamento da classe política latino-americana, e que hoje, já nos últimos 15 anos, você diz, cadê? Parece que o pessoal vai ser meio bruto de novo, né? Recorrendo ao populismo, de esquerda ou de direita, né? É uma coisa que você diz, nossa, é um retrocesso em vários aspectos. Mas também, quando a gente vê que nos Estados Unidos, né, em outros países, você vê essa coisa... Não é? Tipo a Venezuela com Maduro, Estados Unidos com Trump, não é? Um pessoal delirante. Exatamente. Ambos, não é? Então você diz, nossa, que retrocesso
histórico,
não é? E com políticos com comportamento chulo, mal educado, grosseiros, aquela coisa, já nos anos 80, 90 já estava acabando aquela discursaiada com cara aos gritos, berrando, não é? Tão típica dos anos 20 e 30 na Europa, não é? Aquela coisa meio mussolinesca, né? Isso aí já tinha ido, ou melhor, estilo Odorico Paraguaçu, lembra do Bem Amado?
Claro,
né?
Lógico.
Aquela coisa já tinha ido e agora voltou.
Parece que voltou,
né? E o cara os caras aos berros, gritando.
Mas isso é a população, né?
E também, aí você diz, é porque a população, né? consome, e muitas populações querem os salvadores da pátria, sejam de direita ou de esquerda, não é? Então você tem como um nicho de mercado, não é? Adequado para isso. Mas também, por outro lado, que a gente percebe, como no caso da Argentina, ou do Peru, ou mesmo do Chile, é que o que tem acontecido ao longo dos últimos 10 anos, mais especificamente, é o eleitorado está muito fragmentado. Alguns países têm polarização. Quando você vê que metade do eleitorado votou num partido, sei lá, 45% votou num cara e 43% votou no outro, você diz, olha, quase metade e metade, isso é polarização. Mas, quando no caso como o Peru, que agora houve 35 candidatos presidenciais, finalmente ficou definido que são uma candidata, que é Keiko Fujimori, filha do ex-ditador Alberto Fujimori, e o Roberto Sanches, um ex-ministro do ex-presidente Pedro Castillo. Os dois vão ser candidatos. É uma eleição polarizada, porque temos um cara uma mulher que é da direita dura e um cara que é da esquerda. Então, primeiro, não é? Quando você vê que é de direita, reivindica o pai, um ditador, mas um pai que ao mesmo tempo conseguia, por meios populistas, por meio de subsídios às populações, manter a atração do eleitorado, você diz, peraí, de direita, mas neoliberal que está distribuindo subsídio, isso não combina muito. Aí o cara da esquerda, um cara da esquerda, mas que é contra a legalização do aborto e contra o casamento entre pessoas do mesmo gênero, isso não é bem esquerda, não é? Então, nem as direitas hoje em dia são direitas como eram antigamente, nem as esquerdas são como eram. São umas coisas híbridas, parece que o pessoal está tentando se virar a ver como é que diversifica o produto, faz brandings diferentes, né? Então, no caso deles, aí temos que resultados do primeiro turno. Keiko Fujimori com 17%, Roberto Santos com 12%. Dos votos úteis, porque um terço da população não foi votar. Então, isso não é polarizado, isso é... as pessoas no segundo turno, a maioria da população, então temos 17, 12, dá 29%, é isso? Isso, 29%. Quer dizer que dos votos úteis, 71% não votou neles. Então, 71% do eleitorado que
não
foi
votar, está satisfeito com nenhum dos dois.
Vai ter que votar em alguém, mas por descarte. Exatamente. Isso não é polarização.
Sim. Exatamente.
Isso é, por mais que os dois extremos se estejam ali se candidatando, as pessoas vão ter que escolher um dos dois, mas que desprezam. E seja lá quem ganhar, depois não vai ter apoio popular. Sim. Vai ser assim, eu detesto você menos do que aquele. Então, é uma escolha esquisita e que chega ao poder, vai chegar ao poder, seja lá qual for dos dois, um presidente que não vai ter um respaldo popular, que vai ter sido eleito por descarte, com um congresso totalmente fragmentado. E aí o Peru, de novo, tudo indica, vai ter problemas de governabilidade.
Agora, Ariel, a gente comparando, e evidentemente, né, os dois grandes países, o Brasil, a Argentina, e um dos problemas que a gente sente hoje, independentemente daquele que não é o, não é, não está nem de um lado nem do outro, que é o melhor para o país, se preocupa muito hoje com a parte, principalmente da justiça.
Uhum.
E nós, hoje você viu aqui, né, esse último levantamento do nosso STF, que antes também era uma coisa assim, não é? De você reverenciar, e lamentavelmente hoje você vê onde está. Na Argentina também é mais ou menos a mesma coisa?
Na Argentina, por exemplo, uma corte suprema de 3 pessoas, é de 5, mas devido à aposentadoria de 2 magistrados, agora está em 3, mas por uma série de brigas do presidente Milei com a oposição, não estão conseguindo definir o quarto e o quinto componente integrante da Corte Suprema. Então, neste momento, é uma corte mínima, não é? E que está até tentando evitar problemas, tanto com a oposição quanto com o governo, não é? Houve alguma série de medidas da corte nos últimos tempos, mas são bem pontuais, que são importantes, mas são bem pontuais, como por exemplo a confirmação da condenação da ex-presidente Cristina Kirchner, que a corte confirmou, por um lado, e por outro lado também que na justiça foi brecada a reforma trabalhista de Milei. Então, tanto os peronistas como os antiperonistas reclamam, né, porque cada um diz que se sentiu vítima, mas na verdade foram decisões bastante bem fundamentadas, que podem ainda, no caso da reforma, tem ainda uma série de recursos de instância para ver. No caso da presidente Cristina, não, já é uma pena que está confirmadíssima, né? Não é a questão da justiça na Argentina, dos altos estratos da justiça, não são questões que estão tanto na opinião popular. O pessoal reclama dos tribunais comuns, do lento andamento da justiça, o que é, infelizmente, muito comum na América Latina, no mundo de forma geral, aquela coisa lenta, paquidérmica, quase descargou, que vai devagarzinho e tal, mas enfim, mas é basicamente isso.
E quando a gente olha, os europeus olhando para a América do Sul é engraçado, né? Eles olham meio que um pacote homogêneo, né? Erram quem é peruano, quem é argentino, quem é brasileiro, eles confundem muito. No Brasil, a gente também não tem muito conhecimento da América do Sul. Se você for, a grosso modo, pelas ruas aí, perguntar sobre coisas, de outros países aqui, o pessoal se embanana muito, só sabe falar de hoje, né? Principalmente sobre Cuba. O que nós não sabemos sobre os argentinos aqui no Brasil, ou sobre a América Latina, que mais a gente erra, na sua opinião? Uma coisa que a gente
eu fala acho quando Brasil. Tenta se bater um martelo afirmando categoricamente que tal político é de direita, de centro ou de esquerda. Pessoal, há muita nuance, como disse agora, não é? O Roberto Santos, candidato de esquerda na economia, mas de direita e outras coisas. Só. Então, quer dizer, como é que você define isso? É necessário levar em conta muitas dessas nuances, ou peronismo. O que é o peronismo? Muitas pessoas, nos últimos tempos, tendem a afirmar no Brasil que o peronismo é de esquerda. Mas o peronismo foi fundado por Juan Domingo Perón, um militar, que, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, o cara foi eleito presidente e recebeu os nazistas de braços abertos. Se você recebe os nazistas de braços abertos, 300 criminosos de guerra, você não é de esquerda. Não é. Não é? É um nacionalista militar, então, né? Que recebeu os nazistas. Aí o cara foi derrubado, inclusive perseguia comunistas, da mesma forma como Getúlio Prestes, né? A Olga Prestes, a Olga Benário, que foi enviada justamente pro Hitler, né? A mulher do Prestes, né? Então, é a mesma coisa, ver Getúlio pros comunistas era um fascista, né? E o Perón pros comunistas socialistas argentinos era um fascistão. Aí o cara foi pro exílio, foi derrubado em 55, foi pro exílio, e lá no exílio começou a perder influência na Argentina, não havia internet, não havia redes, não havia nada disso, e o cara começou a falar, epa, eu tenho que voltar, senão vou ser descartado, vou ser aposentado. Aí decidiu estimular o surgimento, anos 60, recordemos, guerrilhas marxistas em toda a América Latina e tal. Aí falou, vou criar um grupo de guerrilha peronista para puxar o tapete dos militares, assim o regime fica enfraquecido e eu volto ao poder. Os militares, não da última ditadura, mas os militares dos anos 60. E que criou os montoneiros, uma guerrilha cristã nacionalista de esquerda peronista. Aí Perón voltou, a aclamação popular, aquela coisa toda, foi eleito 60% dos votos e tal. Aí esse pessoal apareceu e disse, bom, queremos agora uma parcela, depois secretaria, ministério e tal. Aí o Perón disse não, não é? Achou que esses jovens estavam sendo muito impertinentes com ele, chamou eles de imberbes, não é? E enxotou o pessoal. E o pessoal aí começou a fazer alguns ataques terroristas, né? Período democrático, com o Perón, eleito. Aí o Perón decidiu criar nada mais, nada menos, com a milícia de extrema-direita, que tinha um nome explicitamente de extrema-direita, que era Aliança Anticomunista Argentina. Nada mais, tríplice A, la triple A. E aí começou a matar os guerrilheiros peronistas, que o idolatravam, mas que estavam irritados com ele. Então, quer dizer, há um filme muito bom, que era Não Habrá Pena Ni Olvido, que chegou aos cinemas no Brasil nos anos 80, que não me lembro como é que era a tradução exata, mas era como Não Haverá Lamentos Nem Esquecimentos, que acontece num vilarejo nos anos 70, no interior da Argentina, onde essas facções, todo mundo peronista, mas facções diferentes, se matam entre si, e é uma cena onde um dá um tiro num e o outro esfaqueia o outro, e os dois caem juntos, não é? E os dois morrem gritando Viva Perón! Aí você diz, nossa, não é? Que cada um interpretava o seu Perón.
Né?
Então, por exemplo, o que que é o peronismo? Não é? Como definir o peronismo? É impossível definir o peronismo, porque é o movimento político que criou estatais, depois privatizou e depois restatizou. Aí você, são facções diferentes. Bom, a Cristina Kirchner, quando era deputada, e o marido dela, Néstor Kirchner, quando era governador em Santa Cruz, foram fundamentais para o Menem privatizar, que era peronista, privatizar a YPF, a empresa petrolífera argentina. Ela, 15 anos depois, restatizou. Porque naquele momento político era mais conveniente, mais popular restatizar. Então, os peronistas sabem aproveitar, né, como é que as ondas e a maré tá indo. Então, uma hora são de direita, outra hora são de esquerda, mas no mesmo dia eles podem assinar um decreto intervencionista e depois criar uma medida neoliberal. Então, não existe nada parecido no Brasil. Então, quando a gente tenta, no Brasil, simplificar, reduzir ou comparar, o peronismo é como se fosse o PMDB, o PT, o antigo PFL. Não. Não se parece, não dá
para comparar.
Nada. Da mesma forma como não existe centrão na Argentina, não existe nada parecido ao peronismo no Brasil.
Agora, e com referência à economia? Aí problemas, não é? Da Argentina, os problemas do Brasil.
A Argentina tem problemas econômicos. A Argentina tem problemas políticos desde 1930, quando teve o primeiro golpe de Estado. De 1930 para cá, só completaram seu mandato 6 presidentes. 6. É um absurdo. Porque todos caíram, porque renunciaram. Não. E ninguém recorreu ao impeachment da Argentina. Existe a figura do impeachment, mas nunca foi necessário. Porque sempre se puxa o tapete do presidente e ele cai. Então, Isso tudo cria instabilidade. Desde 75, quando foi o primeiro ajuste econômico grave na Argentina, que foi um arrocho impressionante na época da Isabelita Perón, que era viva do Perón, que era vice, uhum. que era vice, esposa e vice, e aí virou presidente quando ele morreu. A Isabelita criou esse primeiro grande ajuste e a partir dali a Argentina teve 8 grandes crises econômicas. 3 períodos inflacionários, 3 confiscos, quer dizer, o Brasil perto disso é a Suécia, não é? E a crise econômica é uma permanente. Quando Milei chegou ao poder, aplicou uma série de medidas e a inflação foi desacelerando. Mas a inflação voltou a crescer já em junho do ano passado. Então, primeiro ano e meio do Milei, a inflação desacelerou. Segundo ano e início do terceiro, a inflação voltou a crescer. A pobreza reduziu, aumentou e reduziu no mesmo período de governo, 2 anos e meio, mas acontece que aquelas pessoas, um grupo de pessoas, não a totalidade, um grupo, então, a classe alta, a classe média, a classe baixa, dos pobres nos últimos meses, um setor voltou a ser classe média, mas é classe média baixíssima, raspando ali o teto, digamos,
da pobreza.
E muitas dessas pessoas estão se endividando permanentemente e vendendo os dólares que elas tinham guardado. Então, na prática, não deixaram de ser pobres.
Sim.
Então você tem esse problema, tem o desemprego, milhares de empresas fechando, o preço da roupa, a roupa foi muito cara durante muito tempo na Argentina, o preço agora está caindo, uma das poucas coisas que está caindo. Aí você diz, ah, por quê? Porque abriram as importações para a China. China com a qual o Milei dizia que nunca ia ter relações.
Pois é.
E agora não. Agora tem boas relações. Então vocês, aqueles paradoxos, né? Queria sair do Mercosul, mas agora está feliz no Mercosul porque tem acordo com a União Europeia.
Mas
ele
sai do Trump, que foi lá agora.
Mais ou menos, exatamente. É uma coisa que está ficando muito comum em todo o planeta, aquela coisa. E então a situação na Argentina está se complicando de novo e de forma muito, 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 muito complicada.
Mas há indícios de uma nova crise, então.
Não, a crise já
está. E comprometeu também o turismo, principalmente.
O turismo brasileiro ficou muito mais caro.
Ficou, né? Todo mundo comenta.
O turista
isso,
brasileiro,
né?
Continua indo para Buenos Aires porque é perto, porque o idioma é parecido e porque já há um costume de visitar Buenos Aires, mas é aquela visita mais curta, é aquela visita onde o turista brasileiro já não consome tanta, não compra tanto produto argentino.
Já evita um pouco o restaurante.
É mais o passeio, exatamente, vai em restaurantes menos caros e tal, muito diferente do que era há 5, 6 anos.
Nossa,
onde era tudo
exatamente.
Pro brasileiro, era
uma maravilha,
barato.
Era o lugar.
E agora não, agora a coisa complicou e muito, inclusive muitos estudantes brasileiros que moram lá estão com a vida mais complicada, porque uma coisa era alugar um apartamento, estudar lá, mesmo que fosse na universidade pública, e agora tudo se complicou, o custo de vida ficou muito alto, muito alto. Então a situação toda está se complicando. Por outro lado, a oposição também não apresenta um candidato tão
viável,
diferente, né? Ou viável, sempre recorrendo às mesmas.
Ia falar disso, a oposição deu uma estacionada também, né?
Estacionada.
Parece que meio que desistiu de pela história e tal. Não compensou criar
bom,
uma.
Mas o Ariel veio aqui para lançamento do livro Futebol Lado B, da livraria aqui no Aurora, foi na terça-feira, no Shopping Aurora. Entre deuses, dribles, ditadores e delírios, o absurdo, o improvável e o genial do esporte mais amado do mundo. O que é que você colocou nesse livro?
Eu vou começar dizendo o que que não coloquei.
Vamos pelo. Você colocou até o Londrina, é verdade?
Cito Londrina muito brevemente.
Claro. Mas não é nem o absurdo, nem.
Não. Londrina. Tanto é quando as pessoas me perguntam, você torce para quem na Argentina? Eu falei, não para ninguém, como assim? Você não gosta de futebol? Gosto, mas não torço por nenhum time argentino. Por que que eu tenho? Sou brasileiro, sou de Londrina, torço pelo Londrina. Para mim não tem aquela coisa de. Sou de Paranapiacaba do Oeste, torço pelo Paranapiacabense e também pelo Barcelona. Você morou em Barcelona? Não. A tua família é catalã? Não. Que conexão você tem com Barcelona? Nada. Já esteve em Barcelona? Não. Então, para que diabo você torce pro Barcelona? Se for para torcer algo exótico, eu vou virar torcedor do Tigres, que está em Vladivostok. Né? Mas não pelo. Enfim, então eu sou torcedor de Londrina. E aí tem outra coisa. Na Argentina não é que só River e Boca. River e Boca são 73% da torcida total argentina. Uma bestialidade de quantidade. Certo. No Brasil não existe dois times juntos que ocupem
dessa forma,
não, nacionalmente. Não. Porque aí o que vai dizer, mas o Grêmio e o Inter no Rio Grande, não. Rio Grande é um estado, não é o país. É, ou no Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense, não. Estou falando o país, nacionalmente. Mas existem outros clubes históricos, tradicionais. Mas não, sou Londrina. É, bom, o fato é que o que, que o livro não tem? O livro não tem a estatística, o livro não tem aquela coisa de a curiosidade clássica de o goleiro que mais pênalti sofreu na história. Não. A minha tentativa era ver o futebol de uma forma holística, pegando assuntos que têm a ver com futebol, não assuntos secundários do futebol, assuntos paralelos do futebol. Que geralmente não são considerados. Então, como se eu fosse por uma avenida, vamos pela Avenida Higienópolis e ninguém dá bola para
a Rua Belo Piauí, Horizonte, para Belo Horizonte,
ou para Santos, ou Paranaguá, etc. Exatamente, ou Cabral. Não, então eu conto sobre essas avenidas, as ruas paralelas, né, para complementar o futebol. Então, falo, por exemplo, houve a guerra do futebol entre El Salvador e Honduras em 69, quando eram as eliminatórias para a Copa do México de 70. A situação entre os dois países na América Central era muito tensa, por questões de fronteira, questões migratórias, questões políticas. Houve dois jogos de futebol que terminaram com a morte de torcedores, queimando bandeiras dos países, e isso foi a gota d'água para explodir a guerra em si. Guerra mesmo, não metaforicamente. Bombardeio de cidades, tropas salvadorenhas entrando em Honduras e tal. E foi chamada a Guerra do Futebol. Eu falo da trégua de Natal de 1914, primeiro ano da Primeira Guerra Mundial, onde durante breves dias, em alguns trechos muito pequenos do frente de guerra França-Alemanha, as tropas pararam, e confraternizaram e jogaram futebol. Né? No meio da neve.
Olha.
E isso é muito interessante. Anos atrás a FIFA colocou uma placa em alguns lugares onde isso havia acontecido. Então, por exemplo, um capítulo sobre futebol e guerras, né? Outro sobre futebol e religião, sobre os papas futebolísticos.
Acho legal esse ponto. Você cita o Papa Francisco, inclusive.
Não, o Papa Francisco era o mais fanático papa futebolístico da história. Quando a gente fala da história e tal, mas aí
que
também
não torcia pros dois maiores, São Lourenço.
Não era,
Mas por outro lado, o futebol, a gente pensa, é um advento recente na história do cristianismo. O futebol atual, moderno, tem 180 anos, existem 170. O cristianismo tem 2000 anos. Então, evidentemente, serão poucos os papas, mas se a gente pensa, passaram Pio IX, Leão XII, uma série de papas até chegar a João Paulo II, que havia sido goleiro em Cracóvia antes da guerra, depois foi seminarista, Bento XVI, que falava sobre futebol de vez em quando, mas como o Papa Francisco não tem nada parecido. Nada. E aí eu conto a história como é o único fanático do futebol que nunca viu o Messi jogando. Mas isso é uma surpresa. Por que ele nunca viu o Messi jogar? Embora ele gostasse do Messi.
Sim.
Ele lia sobre o Messi, mas não podia ver um jogo de futebol pela TV. Surpresa, tem que ler o livro.
Ah, tá lá no livro.
Tá bom. Aí eu vou contando isso, futebol e Shakespeare. O futebol não existia na época do Shakespeare do jeito que a gente conhece, mas havia um futebol primitivo, onde valia cotovelada, espetada dos nos olhos, não podia matar. Né? Porque aí pegava mal, mas um pouquinho de sangue não, né? E onde não havia um número específico de jogadores, etc. Então, mas o Shakespeare cita o futebol em três obras. E o Shakespeare, que criou tantas expressões na língua inglesa que a gente usa hoje em dia, foi o criador de uma expressão que tinha a ver com política, mas que se usa hoje em dia no esporte, que é fair play. E o fair play foi o Shakespeare que criou. Numa peça onde ele fala sobre uns prisioneiros de guerra e que um reclama dizendo que não, a gente tem que empurrar esses caras, tem que tratar mal esses caras, o cara está caminhando, indo na fila de prisioneiros, empurrar o cara, dar cotovelada, empurrão, tratar mal, e aí o outro diz não, temos que ajudar, que se levante, que caminhe normalmente e tal, e aí ele diz não, isso é imbecilidade, aí o outro diz não, isso é fair play, mas o fair play no sentido de jogar limpo.
Certo.
Então, é interessante ver como o Shakespeare criou muitas coisas.
Que legal, que legal.
Aquela coisa de tam, tam, quem bate? Pela primeira vez, o primeiro registro que aparece disso é knock, knock, né? Who's at the door? É o Shakespeare que criou.
Legal.
Pelo menos não havia registros antes, sim, prévios, sim, disso. É. Não é? Então é.
E você tem algum capítulo que fala de ufanismo também? Era Mussolini, Copa no Brasil,
sim,
em 70.
Capítulos de futebol e ditaduras. É. Aí pega o Mussolini, porque o futebol, a Copa, quando começou em 30 era futebol mesmo. Não era futebol e algo mais. 13 seleções disputando em uma única cidade, olha essa mudança. Quantas cidades hoje? Copa de 2026, 16 cidades em 3 países. Né?
É, cheio de marketing, é.
Né? Nada a ver com a Copa de 1930, com 13 seleções só em Montevidéu, né? Era uma coisa muito mais austera, mas era futebol mesmo, raiz, sem politicagem no meio. 34, só 4 anos, por exemplo, houve muita coisa no futebol que foi a